Enquanto Gracinha distribui o material, você pode abrir a sua Bíblia comigo, Atos capítulo 9, verso de 32 a 43. Esta será a nossa unidade de reflexão nessa manhã, Atos 9, 32 a 43. Se o Senhor nos permitir, hoje queremos encerrar o capítulo 9 de Atos, entendendo que Lucas está apresentando sobre a expansão do Evangelho na fronteira do mundo gentílico. Diz assim o texto da palavra do Senhor, acompanhe na sua versão, eu lerei na versão revista e atualizada. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu... Obrigado. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como líder perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava lá, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito do Senhor, aquele que sonda, esquadrinha e também ilumina o nosso coração. Se não for o Senhor a iluminar o nosso coração com a verdade do Evangelho, essa próxima hora investida aqui em estudo será apenas de um conhecimento estéril que não nos transformará para a Tua glória. Por isso que os aprendizados que fluem desse texto cheguem ao nosso coração e nos apliquem novidade de vida no Senhor, entendendo a Tua verdade e vivendo o Teu Evangelho. Nos ajuda, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, a unidade passada, no domingo passado, nós meditamos sobre como Saulo, em seu primeiro momento ministerial, estava sofrendo perseguições tanto na região de Damasco quanto em Jerusalém, e a retirada de Saulo de cena durante os próximos 14 anos é mostrada e explicada por Lucas aqui. O versículo 31, que foi a reflexão do domingo à noite, é um parêntese nessa história, porque Lucas quer tirar o foco de Paulo para mostrar que a obra de Deus não depende apenas de um homem, e ele faz esse paralelo, principalmente quando nós explicamos a primeira parte do versículo 31, quando Lucas diz que, apesar de tudo o que está acontecendo com Saulo, a igreja tinha paz, apesar das perseguições. Então, a aula 22... eu até expliquei para a nossa coordenadora, foi exposta no domingo à noite, o versículo 31. Esse material, você que está fazendo a coleção dos estudos impressos, você pode pedir para ela, ela envia para você a exposição do verso 31. Aprendemos no domingo à noite que esse tempo de paz a igreja usou para expandir a obra missionária. Aprendemos também que Deus, em sua gloriosa soberania, proporcionou uma mudança de imperador, uma mudança de governador, um tempo de paz na região de Jerusalém, para que os apóstolos pudessem fazer um trabalho de visita e evangelização na região da Judéia, Galiléia e Samaria. Explicamos também que durante esse momento de paz que a igreja viveu por breves anos ali entre 35 e 37 depois de Cristo, a igreja se fortaleceu porque essa investida missionária, aproveitando esse apaziguar da perseguição aos judeus, deu um ímpeto missionário à igreja para fortalecer as suas fronteiras nesse ambiente da Judéia. E aí, hoje, continuando o texto, nós percebemos que Lucas tira a visão agora de Saulo e volta a falar sobre Pedro, porque o passo seguinte da fé evangélica vai ser dado por Pedro a partir do que tem sido feito na sua vida pelo Senhor. A transição entre a fé evangélica no ambiente judaico e a fé cristã agora no ambiente dos gentios se dá nessa narrativa de Lucas, falando sobre a evangelização lá na cidade portuária de Jope e também, no capítulo 10, a conversão de Cornélio. É importante para nós não perdermos esse foco. Lucas está explicando para Teófilo como o evangelho chegou a Roma. Então, ele está traçando uma visão linear dos assuntos. Por isso, cada personagem, cada história que Lucas decide escrever aqui tem uma explicação. E o capítulo 9 é essa preparação de Saulo, quando no capítulo 11, a partir do verso 25, Barnabé for atrás de Saulo, ele já está fortalecido ministerialmente, fortalecido na fé. Saulo voltará agora a ser o protagonista do livro de Atos, mas nesse tempo onde Saulo está retirado em Tarso, a igreja continua crescendo e avançando na sua obra missionária no mundo gentílico. Como? Através de Pedro e através das histórias que são contadas a partir de agora. Então, desfrutando desse breve período de paz do versículo 31, a igreja não desperdiça seu tempo e rapidamente avança rumo às cidades próximas de Jerusalém, em uma ampla investida missionária, mas também num trabalho de visitação e fortalecimento dos crentes. Os apóstolos, que nos capítulos 2 a 4, decidiram ficar em Jerusalém para, naquele momento inicial de perseguição, para instruir os novos crentes para onde eles deveriam ir, como eles deveriam viver na nova vida, o que fazer diante dessa nova realidade, eles agora aproveitam para percorrer os arredores de Jerusalém nessa campanha de evangelização, de visita, de discipulado e de fortalecimento. Lucas agora volta à sua escrita para explicar para Teófilo e para todos os leitores após Teófilo como o evangelho está cada vez mais se distanciando do judaísmo, cada vez mais indo rumo ao mundo dos gentios, porque essa era a missão da igreja, a evangelização e fazer discípulos, ensinando o mundo gentílico a viver a vontade de Deus. Por isso, Pedro agora é o grande personagem, deixando Saulo um pouco na geladeira da sua narrativa. Essa unidade nos mostra como os apóstolos, principalmente Pedro, o mais importante dentre os doze, dá esse passo e vai agora rumo ao mundo dos gentios, levando a palavra do Senhor. Então, qual é a ideia da unidade aqui? É explicar como Pedro, aquele que era o mais zeloso do judaísmo entre os doze, aquele que ficou no ambiente de Jerusalém, agora, impulsionado pela missão, vai rumo aos gentios para cumprir o seu ministério. E aí, agora, detalhes importantes para nós, a partir do verso 32, nos mostram que Pedro, verso 32, se desloca de Jerusalém rumo às terras de Jope. Pedro, que no final da narrativa de João está acovardado, com medo, arrependido de ter negado o seu Senhor, nos capítulos iniciais de Atos é encorajado pelo Espírito Santo, se torna um intrépido pregador, ele conduz a igreja assumindo para si a liderança daquele grupo apostólico e também da primeira comunidade em Atos 2. Ele agora percorre as regiões próximas, chegando até a cidade de Jope, uma cidade já conhecida por nós, desde os tempos do Antigo Testamento. Projeta, por favor, Jonas 1, 3. A mesma cidade para onde Jonas fugiu, correndo do chamado para o seu ministério missionário lá no Antigo Testamento. E para chegar nessa região portuária, uma região estratégica, porque de lá partiam navios comerciais e também de trânsito de pessoas para todas as regiões do Mediterrâneo, Pedro passa por algumas cidades. E a primeira unidade, do verso 32 ao 35, é a cidade de Lida, como a sua primeira parada. Nós não temos informações se Pedro foi com uma comitiva, se ele foi sozinho, como ele viajou. O que nós temos um relato é, através de Paulo, que nas suas viagens, Pedro costumava levar a sua esposa, 1 Coríntios 9, versículo 5. Então, possivelmente, ou Pedro foi com a sua esposa, ou ele foi com uma pequena comitiva, mas isso não nos é informado. Mas supomos que Pedro, com algum grupo de irmãos mais sólidos da igreja, se deslocou por essas cidades para visitar igrejas, visitar irmãos e também pregar o Evangelho. Lida, conforme o versículo 32, era uma cidade que ficava no entroncamento. Era uma cidade estratégica que, obrigatoriamente, todas as pessoas que fossem para o porto, pegar o navio, ou fossem para o interior da região da Galileia, precisava passar por lá. E aí, nessas andanças de Pedro, rumo à região de Jope, ele encosta nessa cidade, que está localizada, eu coloquei para os irmãos aí, mais ou menos 40 quilômetros a noroeste de Jerusalém, e lá ele tem uma primeira experiência. Um detalhe importante é que essa região de Lida, Jope e Cesareia provavelmente já tinham sido evangelizadas, e elas já aparecem aqui. Quando nós observamos no capítulo 8, a partir do versículo 26, mas especialmente o versículo 40, nós aprendemos que Filipe já havia passado por essas cidades, já havia sido um notório evangelista, pregando o evangelho nessas cidades, e por isso Pedro já encontra santos ali no versículo 32. Ou seja, Pedro já encontra uma comunidade estabelecida, fruto da evangelização de Filipe há algum tempo atrás. Nessa cidade já havia presença evangélica, já havia crentes ali reunidos. Então, diante disso, o versículo 33 nos mostra que nessa comunidade dos santos, possivelmente em uma igreja, em uma casa, em um grupo de cristãos chamados de santos, Pedro encontra um homem chamado Enéas, cuja tradução do nome seria alguém louvável. Enéas significa alguém louvável. E ele era um dos muitos crentes que participavam desta igreja recém-inaugurada. Alguém que, segundo o versículo 33, havia 8 anos estava acamado. Ou seja, Enéas não era um paralítico de nascença. Enéas foi acometido de alguma enfermidade que o tornou definitivamente alguém paralítico. Não sabemos, de fato, qual é especificamente essa enfermidade. Pode ter sido um AVC, um derrame, algum acidente de trabalho, alguma coisa desse tipo. Mas o fato é que, nos últimos 8 anos, versículo 33, da vida de Enéas, ele sofria por estar acamado. E o tempo em que esse homem esteve acamado, o termo aqui é alguém que não tinha nenhum tipo de mobilidade, ficava inerte em uma cama. Ou seja, ele precisava de amigos, de cuidados médicos, para virá-lo de um lado para o outro, para cuidar das suas escaras, para cuidar do banho, da alimentação. Basicamente, Enéas precisava de pessoas para fazer tudo por ele, inclusive arrumar a sua cama para que ele pudesse dormir, tomar banho, levantar-se, deslocar-se de um ambiente para outro e tudo mais. As casas nesse tempo, elas não eram casas projetadas para atender pessoas com esse tipo de necessidade. Eram casas pequenas, com cômodos apertados, e possivelmente Enéas estava destinado a ficar no mesmo canto do seu leito para sempre. Por não ter uma casa ampla, com espaço, projetada para essa realidade, Enéas ficava num canto da casa, no seu leito, na sua cama, a vida inteira. Então ele ficava deslocado das atividades da casa. Possivelmente as pessoas não ficavam todo o tempo no quarto com ele. Enéas ficava sozinho a maior parte do seu tempo, precisando de pessoas para todo esse cuidado. Por isso, Pedro, no versículo 34, ao falar para Enéas, É interessante que Pedro fala o seguinte: levanta e arruma a tua cama. Algumas versões está: arruma o teu leito. Outro: arruma a tua cama. Pô, peraí, o cara vai curar o cidadão, a primeira coisa que ele fala assim: bora, arruma a tua cama. Mas a ideia que o texto nos apresenta é que a coisa mais básica que Enéas não podia fazer, que era sequer esticar os lençóis ou arrumar a sua cama, agora ele poderia fazer por pura graça de Deus. Além do mais, o mais difícil, que era levantar-se sozinho, Enéas faria pelo poder de Deus. Então observem como a visão da cura envolve também os anseios do coração. Geralmente nós, talvez você tenha passado por isso, quando estamos diante de uma enfermidade ou uma situação momentânea, lamentamos porque damos trabalho para os outros. O que mais a gente ouve os idosos falar é que não quer dar trabalho para ninguém. Ah, eu não quero ficar dando trabalho para os outros, para me dar banho, para me trocar, para me carregar, ou para fazer comida para mim, ou isso e aquilo outro. O que nós estamos ouvindo aqui é exatamente esse tipo de anseio do coração, e Deus respondendo a isso de forma milagrosa, dizendo: Enéas, levanta-te, você agora vai voltar a viver normalmente na sociedade, você vai fazer as suas coisas, você vai viver agora como você vivia, e você vai até agora arrumar sua cama, não dá trabalho para ninguém. Então, essas palavras de Pedro são direcionadas nesse sentido de alguém que não vai mais ficar inválido em um leito e agora vai poder viver normalmente entre os irmãos, se relacionando normalmente como uma pessoa saudável. Aí entra em consideração para nós o verso 34 e 35, quando nós observamos o milagre em si. Note que Pedro, em nenhum momento, faz menção a si como um intermediário para a cura. O texto não diz que Pedro entra na casa e fala: pronto, Enéas, cheguei, agora tu vai ver o que é poder de Deus, porque eu sou ungidão, eu tenho o ministério de cura. Pedro não fala sequer que ele era relevante naquela situação. Pedro não faz menção a si como sendo ele o detentor do poder de cura. Ele, aquele que tinha o dom de milagre, como alguns neopentecostais gostam de falar, pessoas que possuem dons de cura ou dons de milagre. O texto nos ensina claramente que toda a atenção, todo poder, toda ordem contra a lei natural da vida vem de Deus, e Jesus é o centro, o motivo e o poder para que o milagre seja operado. No versículo 34, ao dirigir-se a Enéas, Pedro fala: Enéas, Jesus te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Pedro não fala: olha, eu vou orar, porque a minha oração é quem tem poder, é a minha mão que foi consagrada para curar, sou eu o apóstolo Zão que tem poder para fazer isso. Pedro, já caminhando com Cristo, já tendo caminhado com Cristo, visto milagres, presenciado o poder de Deus manifesto até mesmo na ressurreição dos mortos, depositava ele a sua fé em Jesus. A palavra que Pedro dá também é uma palavra de fé do apóstolo. Enéas, eu sei que Jesus te cura, eu sei que ele pode te curar, porque ele é o autor e sustentador da vida. Então Pedro olha para Enéas não como sendo ele, Pedro, alguém que pode curar, mas em quem ele deposita a sua confiança, esse sim pode inverter as situações, até mesmo impossíveis, como deste homem que estava em um estado vegetativo em um leito. O versículo 34 diz que imediatamente Enéas se levantou. E o advérbio imediatamente, aqui usado por Lucas, significa que sem nenhum momento de demora. Essa mesma expressão é usada no juízo emitido contra Ananias e Safira, no capítulo 5. A ideia que Lucas diz é: mal Pedro terminou de falar, Enéas se levanta, arruma a sua cama para mostrar aos outros que ele havia sido curado. Ou seja, o poder de Deus operando imediatamente naquela situação. Ele ficou agora totalmente de posse das suas funções normais, se levanta e se apresenta para a sua família ou para aquelas pessoas que estavam naquela residência. E aí, versículo 35 mostra que as pessoas, ao verem Enéas, Aquele homem inválido, que sequer conseguia se virar no seu leito, que precisava de pessoas para darem água, comida, banho, remédios, aquelas pessoas agora estavam vendo Enéas caminhar, transitando livremente entre seus familiares, falando, conversando, vivendo normalmente como uma pessoa curada. Lucas chega a usar uma hipérbole aqui, vendo todos os habitantes de Lida, dificilmente, literalmente, todos viram, mas é uma ideia que Lucas dá. Olha, muita gente viu aquilo ali, e todo mundo que via esse grande número de pessoas ficou perplexa, porque há 8 anos sabiam do estado do coitado do Enéas. Sabiam que o Enéas sofria dessa paralisia, dessa enfermidade, que o deixou tão debilitado, magro, abatido e largado no leito. Então as pessoas ficaram perplexas em saber que o nome de Jesus curou um cidadão com uma doença tão grave como essa. Um detalhe importante, ainda no verso 35, é que essas pessoas que ficaram perplexas, que ficaram impressionadas, possivelmente tinham sido alvos da evangelização de Filipe e seus primeiros discípulos. Eles não viram de forma inédita o nome de Jesus ser falado aqui. Possivelmente esses irmãos, essas pessoas, já tinham ouvido falar de Jesus. E agora, diante do milagre, eles ficaram impressionados, porque aquele Jesus que foi pregado era um Deus digno de ser adorado, porque ele cumpria a sua promessa e ele fazia o impossível. Então, a cura de Enéas serviu de um instrumento evangelístico para os não crentes. Mas, para os crentes que já habitavam em Lida, essa manifestação milagrosa reforçou a sua fé. O Cristo que nós cremos é poderoso para curar, para salvar, para ressuscitar. Por isso, ele é um Deus digno de adoração. Então, tanto não crentes quanto crentes desta primeira unidade ficaram impressionados, ficaram perplexos, admirados do poder de Jesus, e por isso Lucas descreve que alguns se converteram ao Senhor, tanto na cidade de Lida quanto na planície de Saron, na cidade de Sarona, que também era uma cidade muito comercial. Deus usou um milagre para reforçar a fé dos crentes e para evangelizar os não crentes. Podemos extrair algumas lições preciosas para nós dessa pequena unidade. Primeiro, eu quero que você perceba que a igreja faz, dos versos 32 ao 35, um uso sábio do seu tempo. Falamos isso domingo à noite. A igreja usa com sabedoria os tempos e épocas que ela está vivendo. Há tempos em que a igreja precisou se recolher, a igreja precisou se proteger, se blindar, até mesmo frear as suas atividades para poder sobreviver. Mas também existem tempos daquele Senhor que controla tempos e épocas, tira reis e coloca reis, em que Deus afrouxa um pouquinho a perseguição para que a igreja possa avançar em sua obra missionária. Enquanto a perseguição estava severa, os crentes se protegiam, fugiam para outras cidades, tentavam sobreviver e oravam por tempos de paz. Mas quando a paz vinha, eles já estavam encorajados, sustentados uns pelos outros, perseverantes em oração. Quando a paz aparecia, o foco agora era de expandir, pregar, evangelizar, visitar e testemunhar. Essa primeira lição é importante para nós, porque nós precisamos entender o que Deus está fazendo no nosso tempo. Momentos que vivemos, os últimos 5 anos, foram um exemplo disso aqui. Falei isso domingo à noite. Teve um tempo que fechamos as portas, literalmente. Ficamos em nossas casas, reclusos, tentando sobreviver a uma pandemia. Nesse tempo, freamos departamentos, freamos projetos, freamos tudo. Até os cultos nós tivemos que parar. Mas aquele Deus que controla tempos e épocas faz conforme a sua vontade, e agora o tempo é outro. Não há mais restrição de máscara, não há mais restrição de pessoas em trânsito, há uma amena situação da pandemia, a mídia já transformou a pandemia em virose, as coisas estão mudando. E o que é que nós vamos fazer? Não podemos mais ficar reclusos, fechados, temerosos, com medo das coisas. Precisamos continuar a obra que o Senhor nos chamou, que é fazer discípulos, é ensinar as pessoas a viverem à vontade do Senhor. Por isso, aproveitando esse tempo de paz, a igreja avançou na sua tarefa. Nós, aproveitando os tempos que estamos vivendo, continuamos agora firmes no nosso alvo. Por isso, você, crente, que me acompanha por essa transmissão e que está aqui, entenda que a igreja está funcionando 100% das suas atividades. Se você está ali com aquela letargia da pandemia, aquela coisa de, não, eu não vou para a igreja, eu já me acostumei com a coisa online, eu não quero desfrutar mais da comunhão, lembre-se do que nós ensinamos domingo passado. É na comunhão, na atividade da igreja, no exercício dos dons, dos ministérios, que nós desenvolvemos a vontade do Senhor. A segunda lição que tiramos daqui é que a atitude de Pedro nos ensina sobre a postura do mensageiro de Deus, quando usado para realizar a sua vontade, inclusive o milagre. Pedro não faz propaganda de si. Pedro não usa o seu nome como parte do que está acontecendo. Muito menos se acha dono do poder. Pedro não faz do ministério um trampolim para que o seu nome se torne grande. Muito menos Pedro fica tirando vantagens pessoais daquilo que está acontecendo. O que acontece na vida de Pedro é o inverso. Por ele ser tão fiel ao Senhor, tão temeroso, Deus vai honrando este homem em uma projeção ministerial, porque exatamente Pedro não usa o ministério para favorecer o seu nome. Pedro está aqui, mas ele sabe que todo o poder procede de Cristo. Toda virtude que Pedro possa possuir vem de Deus, e que somente Deus pode fazer o que está acontecendo entre eles. Jamais, irmãos, eu repito, jamais, um pregador, um missionário, um obreiro, pode achar que ele tem alguma autoridade dele, alguma autoridade que emana dele, que lhe permita fazer curas, milagres ou coisas do tipo. Nós somos apenas instrumentos de barro, instrumentos falhos, os quais Deus, pela sua misericórdia, usa para fazer a sua vontade, na pregação, na oração, em curas e milagres, como é o caso do que está acontecendo aqui. E aí, os versos 36 ao 43, continuam a falar dessa visita de Pedro, só que agora na cidade de Jope. Jope era uma pequena cidade, um pouco mais distante de Jerusalém, 56 quilômetros, ela era depois de Lida, e não era uma cidade bonita, atrativa, era uma cidade portuária, mas era uma cidade muito movimentada. Muitas pessoas passavam por aquela cidade. E, possivelmente, essa é a continuidade da história, o que aconteceu em Lida já tinha virado notícia lá entre os habitantes de Jope. Imagina, se era uma cidade de trânsito, quem passou por Lida e soube da cura de Enéas, ao ir para Jope, falava, cara, naquela cidadezinha ali, houve um milagre, um cara que era 8 anos assim, foi lá um discípulo de Jesus e orou por ele, e ele está curado. A notícia se espalhou. Então, toda a cidade de Jope, possivelmente, principalmente os crentes, sabiam que havia uma operação divina através de Pedro e dos apóstolos ali, na cidade de Lida, e a notícia chegou numa hora muito propícia. Qual era a situação? Versos 36 e 37. Quando, naqueles dias, adoeceu uma pessoa muito querida na comunidade. Adoeceu uma serva chamada Tabita, ou Dorcas. A cidade pequena, todo mundo conhecia esta cidadã. O verso 36 fala, destaca a sua notoriedade. Dorcas era notável. Dentre as mulheres que serviam ao Senhor, ela era uma das notáveis. As suas ações em favor dos mais pobres, em favor dos menos favorecidos, fez com que ela fosse uma mulher muito querida na cidade. O texto nos leva a entender que possivelmente Dorcas tinha uma pequena fábrica têxtil, ou ela era costureira. Por isso, o verso 39 fala das túnicas e vestidos que ela fazia. Então, possivelmente, Dorcas era uma dona de uma pequena fábrica de tecidos e ela devia abençoar os menos favorecidos com peças, panos, que era uma coisa cara naquela época, ou ela era uma costureira que fazia roupas e donativos para os irmãos que por lá viviam. Essa senhora era uma verdadeira discípula de Jesus e alguém que de fato vivia a caridade e o serviço ao menos favorecidos. Tudo que ela fazia, tudo que ela realizava para a igreja, fez dela uma mulher notável. Ela era uma pessoa querida por causa da sua bondade e compaixão. Alguém possivelmente rica, como eu falei, ou com uma condição um pouco melhor, que abençoava os demais. Só que no verso 37, nós temos a grande circunstância que Deus faz para cumprir a sua vontade. Lida, Jope, a cura de Enéas foram basicamente em mesmo momento onde essa senhora adoeceu repentinamente e morreu. Verso 37. Não nos é dito do que ela veio adoecer, mas foi uma doença grave e repentina. A ideia de Lucas aqui, ela adoeceu e em poucos dias ela morreu. Não teve tempo de um tratamento adequado ou uma doença fulminante. O fato é que Dorcas morre. De tão querida que ela era, os discípulos levaram ela para um cenáculo. Lembrando a você o que é um cenáculo, era a parte superior de uma casa ou de um imóvel, onde geralmente havia um pequeno salão de convivência e alguns quartos de hóspedes. Dorcas, possivelmente pelo seu apreço que ela desfrutava dos irmãos, fora velada, versículo 37, nesse lugar. Os discípulos prepararam o corpo de Dorcas para sepultar e, através de um banho que era comum no ambiente judaico, um banho com ervas e unção com óleo, óleos aromáticos. Rito esse que é conhecido no judaísmo como a purificação dos mortos. Então, o versículo 37 diz que aqueles irmãos, tristes pela morte repentina de Dorcas, queriam se despedir dela. E aí fizeram esse trabalho de purificação, de banho, e deixaram ela no cenáculo para uma última despedida. Lucas mostra isso para nós porque ele quer fazer a seguinte menção. Velar os mortos não é uma cultura de todos os povos. Nesse contexto aqui, a despedida era uma coisa excepcional. Dorcas recebeu esse tratamento, essa despedida, porque ela era uma pessoa tão querida e a cidade inteira, os crentes, estavam comovidos com a sua morte. O clima quente daquela região não permitia um longo velório. Então, geralmente, após o seu falecimento, poucas horas depois, a pessoa já estava no seu túmulo para evitar o mau cheiro do corpo já em decomposição, por causa do calor e do tempo. Então, eles davam esse banho aromático para o cortejo até o cemitério. Mas, nesse caso aqui, eles deram esse banho aromático para que os irmãos pudessem dar um último adeus a Dorcas, por causa de quem ela era. E olha o que Deus faz. Quando, verso 38, os discípulos sabiam que Pedro estava em Lida e eram 14 a 16 quilômetros de distância. Era uma jornada longa naquela época, mas era possível. Por isso, os discípulos enviaram rapidamente esses homens que fossem lá e falaram: Pedro, não demora a vir ter conosco. Por quê? Porque o corpo estava exposto, enrolado em panos, mas estava ao ar livre. Não havia esse processo como nós temos hoje, para preservação do corpo. Então, Pedro, por favor, não demora, vai lá em Jope. Nós estamos crendo que alguma coisa pode acontecer. Aí o versículo 38 mostra que a presença de Pedro e a cura de Enéas acendeu uma esperança de que Deus poderia fazer alguma coisa em favor daquela mulher. Eles não tinham nenhuma certeza. Deus podia não fazer. Deus podia não fazer nada, porque possivelmente para Deus a morte de Dorcas seria para a sua glória. Mas aqueles discípulos, impulsionados pela fé, foram atrás de Pedro. E aí, essa ida até a cidade de Lida fez com que Pedro, verso 39, atendesse esse desejo. Os crentes aqui já sabiam que Jesus ressuscitou o morto. Não seria impossível para Deus. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, depois de 4 dias de morto. Então, se Jesus fez isso com Lázaro, ele podia fazer de novo com Dorcas. E isso impulsionou aqueles irmãos a correrem atrás de ajuda apostólica em favor dessa querida irmã. Observe que a fé impulsiona esses discípulos a crerem no impossível. E aí os versos 39 a 41 nos mostram que ao chegar na cidade de Jope, Pedro encontra um cenário de tristeza e luto, tipo vascaíno depois do jogo do Vasco. A cidade toda entristecida, cabisbaixa, todo mundo choroso. Vou até beber água com essa daí, né? Essa daí foi boa, né? Pedro chega na cidade e vê as pessoas chorosas e as viúvas cercando Pedro na intenção de mostrar: Pedro, olha o que aconteceu, por que aconteceu isso com Dorcas? Ela era uma pessoa tão querida, olha o que ela fazia por nós, ela cuidava de nós, ela era uma pessoa que nós precisávamos dela no nosso meio. As pessoas que foram caridosamente ajudadas por Dorcas lamentavam profundamente a sua partida e mostravam para Pedro que aquela mulher não merecia, entre aspas, ter morrido daquele jeito. Elas estavam sofrendo, chorosas, porque alguém que elas tanto queriam bem e que era tão necessária naquele contexto havia partido. E observem o que Pedro faz. Verso 40. Ao saber desse contexto, vê a comoção, vê como a cidade estava mobilizada sentimentalmente em favor de Dorcas, Pedro, ele usa de sabedoria divina. Uma sabedoria para não transformar as coisas de Deus em espetáculos carnais. Um charlatão, um aproveitador, poderia ter feito assim: irmãos, eu vou fazer alguma coisa por essa irmã. Mas é o seguinte, a obra de Deus ela é cara. Vim de Jope, de Lida para cá, me custou dinheiro. Vamos levantar uma oferta para abençoar meu ministério. Bote o seu pedido de oração num papelzinho e coloque uma oferta, que eu vou no monte depois orar por você. Deus vai ouvir minha oração. Vocês viram que eu tenho poder. Eu tenho um ministério. Deus me deu o dom de cura. Se eu orar, vai acontecer. Mas, irmão, seja um abençoador do meu programa, está aí aparecendo, né, na televisãozinha o Pix. Seja um doador, seja um contribuinte. Pedro, se fosse um charlatão, como tem muitos hoje por aí, poderia ter aproveitado disso para benefício próprio. Poderia ter aproveitado dessa situação para enriquecer ilicitamente. E aí o que acontece? Pedro, com essa sabedoria de Deus, em não transformar o que é de Deus em espetáculo carnal, versículo 40, a primeira coisa que Pedro faz é: sai todo mundo daqui. Sai todo mundo daqui, porque vocês estão querendo ver um espetáculo. As coisas de Deus não são espetáculos carnais. Sai todo mundo. E Pedro então manda todo mundo sair do cenáculo. Todo mundo que estava lá ao redor do corpo, estava chorando, estava aquele velório: sai daqui, não vão presenciar um espetáculo, porque nem Pedro sabe o que pode acontecer. Nem Pedro tem garantia do que vai acontecer, porque não depende dele. Ele sabe que depende do Senhor. Pedro já presenciou a ressurreição de um morto, Pedro presenciou curas, mas ele não sabe o que pode acontecer. Ele não manda em Deus, ele não ordena Deus. Deus não está submisso à vontade de Pedro. Então, o que Pedro faz é: para que vocês não criem expectativas erradas, para que vocês não achem que isso é um espetáculo, saiam todos daqui. Então, Pedro manda todo mundo sair fora. E aí, agora, observem a diferença. Depois de mandar todos saírem fora, sem saber o que poderia acontecer, Pedro não faz igual ele fez com Enéas. Ele não dá uma palavra direto para Enéas. Duas situações. Primeiro, a coisa agora é mais grave, porque agora diante de Pedro está uma pessoa morta e não um doente. Pedro, então, sabe que ali é algo que apenas Deus pode fazer. O que ele faz? Ele ora, ele se coloca de joelhos. A posição de humilhação, possivelmente com o rosto no pó, encurvado, de total submissão e prostração diante de Deus. E possivelmente Pedro ora assim: Deus, só o Senhor pode fazer alguma coisa por essa mulher. Ela está morta, não tem vida nela. O Senhor é o autor da vida, o dono da vida, o Senhor é Senhor sobre a morte, sobre a vida, então faz alguma coisa. O texto diz que ele se põe de joelhos e ora, faz uma súplica, um clamor em favor de uma pessoa. Ele se coloca humildemente diante de Deus e fala: Senhor, o nosso desejo é que Dorcas se levante, mas é o Senhor quem sabe. Pedro não dá ordens, Pedro não acha que ele tem autoridade. Ele se coloca diante de Deus, humilhado, dizendo: Senhor, aqui é só contigo. E aí, voltando-se para o corpo, então ele fala. Essa cadência que Lucas destaca, ela é uma cadência importante para nós. Primeiro, o reconhecimento de que só Deus pode fazer. Segundo, a humilhação de quem sabe que não depende de nós. E terceiro, um ato de fé. Tabita, levanta-te. Ela ia levantar? Pedro não sabia. Mas a fé que ele guardava consigo e exercia ministerialmente, sabia que através da vontade de Deus, aquele comando, assim como Jesus disse para Lázaro, poderia trazer de volta a vida daquela mulher. Então, Pedro não fala nenhuma uma palavra mágica, ele não usa nenhuma fórmula aí do Harry Potter ou de qualquer outra coisa, não cita nenhum nome misterioso, não faz nenhum movimento com as mãos, não diz abracadabra, não diz nada disso. Ele simplesmente, impulsionado pela fé, levanta-se da sua oração e diz: Tabita, levanta-te, esperando que essa ordem fosse uma ordem da parte de Deus para que aquela mulher pudesse, de fato, levantar-se do seu túmulo. Verso 40 ainda. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ela seguiu, Pedro seguiu o exemplo de Jesus, quando Jesus disse à filha de Jairo, em Marcos 5:41. Agora, a palavra, né, lá para a filha de Jairo, Jesus diz: menina, levanta-te. Agora, a palavra no original só troca uma letra: Tabita, te levanta. Pedro lembrou dessa situação. Pedro usou a mesma frase, Pedro usou a mesma fé, e por isso Tabita, Dorcas, se levanta. De volta à sua vida. Cara, não sei se é só eu que estou com calor ou se vocês estão com calor também. Só eu estou com calor, né? Acho que meus pecados aqui estão tudo fervilhando aqui. De volta à vida, Dorcas vê a Pedro e, com cavalheirismo, Pedro ajuda aquela mulher caridosa a se levantar. Verso 41, Pedro dá a mão àquela mulher. Imagina, você estava morto ali, mortão, mortaço, de repente você morreu no lugar. Imagina aí, Davi, tu morreu lá no posto, tu abre teu olho, tu está aqui na igreja, eu falando contigo: ó, Davi, levanta, cuida, eu quero ir para casa. Aquela mulher deve ter tomado um susto: meu Deus, onde é que eu estou? O que está acontecendo? Aquela mulher deve ter tomado um espanto. O que ela viu nesse tempo aí que ela estava morta, ninguém sabe. Mas imagina, né? Imagina você morto aí, de repente você acorda: cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí Pedro, versículo 41, gentilmente dá a mão para aquela mulher, coloca ela em pé, acho que ajuda a tirar as faixas que envolviam o seu corpo. Ela fica em pé, firmada, e agora sim, Pedro ajuda aquela senhora a voltar a viver sua vida de piedade e de serviço dos santos. A alegria dessa mulher é expressa quando, no versículo 41, ao levantar-se, Pedro então chama os santos, principalmente aquelas pessoas que estavam lamentando tanto a morte de Dorcas, e a apresenta viva. Imagina a festa que não foi nesse lugar aqui. Imagina o espanto, né, a perplexidade do povo em ver. Cara, a gente viu essa mulher agora há pouco aqui, geladinha nessa pedra, e ela está aqui em pé. Agora, Deus é muito bom, Deus é poderoso. Então, foi uma festa só. Versículos 42 e 43. terminam a unidade, nos mostrando que, assim como no verso 35, o milagre tornou ainda mais poderosa a presença e a pregação do Evangelho e do nome de Jesus nessa cidade. E eu quero chamar a sua atenção para exatamente isso. Lucas mostra que todas as coisas operadas, usadas no reino de Deus, têm um propósito único de enaltecer ao Senhor e não quem faz. Eu, Márcio Oliveira, acredito que dons de cura cessaram, que não existem pessoas dotadas de dom de cura na atualidade. Até porque no Novo Testamento não mostra que pessoas são donas de dons. Deus opera milagres, ainda hoje opera milagres. Deus opera curas, mas essas atitudes não estão à disponibilidade de uma pessoa apoderar-se delas. E olha, eu tenho dom de cura. Isso não existe, isso não é bíblico. Dons e milagres existem, porque o Deus que nós cremos, ele consegue, inclusive, inverter as leis da física. Mas eles não são uma propriedade de pessoas. O que tem acontecido hoje no meio neopentecostal, principalmente, que demonstra o charlatanismo que está presente nesse contexto, é que muitos homens fazem de um possível dom de cura campanhas evangelísticas, cruzadas, fazem placas, outdoor, dizendo que eles têm um dom de cura. Então imagina uma situação, vamos fazer uma conferência ao ar livre dizendo haverá dons de curas e milagres porque o pastor fulano de tal vai estar aqui. É totalmente o contrário disso aqui. Curas, milagres não são maiores e não são um fim em si mesmo. O fim de tudo isso está aqui, verso 35 e verso 42. Quando Deus decide intervir numa situação milagrosa, numa situação de cura, de forma divina, o propósito disso não é dizer, olha, a oração do Chicó é poderosa. Olha, naquela igreja tem uma unção de cura. Olha a loucura, inventaram até uma frase, unção de cura. A ideia do Evangelho não é essa, é que Deus usa essas coisas para favorecer o nome do seu Filho amado e a pregação do Evangelho. Portanto, como é que nós devemos crer? Existem milagres hoje? Sim. Deus pode curar pessoas milagrosamente? Pode. A nossa igreja já desfruta disso aqui. Mas isso depende de uma pessoa? Não. Isso é porque alguém orou ou porque tem um dom de cura? Não, isso não existe mais. Isso não existe no tempo do Novo Testamento, isso não existe na igreja. Mas Deus continua vivo e ativo. O que Ele faz? Nós, sua igreja, a exemplo de Pedro, com fé, apresentamos o nosso pedido. Com fé, nós apresentamos o nosso desejo. Nós batemos na porta do céu, dizendo, Deus, a nossa vontade é que o Senhor cure essa irmã. Que o Senhor levante do leito esse irmão. Que o Senhor faça a tua vontade aqui. Deus tem todo o direito de dizer sim ou não. Se ele diz sim, a cura vem, o milagre vem, o nome de Jesus deve ser glorificado, e não de uma igreja A, um pastor B, um obreiro C. Outra coisa importante é que Deus continua ativo no seu povo, no meio do seu povo, por isso ele opera curas e milagres hoje, mas ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso porque eu oro. E se eu oro e não acontece, não é porque me faltou fé, como os neopentecostais dizem. Se a coisa não acontece, é porque te faltou fé. Se uma coisa não acontece porque eu peço, é porque aquele a quem eu peço tem todo o poder de dizer não, e ainda assim ele continuar sendo bom. Porque a vontade é dele, o plano é dele, o propósito quem tem é ele. Então, o que nós devemos entender desse texto aqui? Primeiro, que quando Pedro vai àquela cidade, ele vai atender um pedido de uma igreja. E ele vai se juntar com aqueles irmãos, não porque ele era mais especial. Ele também tem fé que Deus pode curar, mas ele não sabe que Deus vai curar, ressuscitar Dorcas. Ele se junta àqueles irmãos. Por isso, ele ora de joelhos, colocando o desejo daquela comunidade diante do Senhor. Ele não vai dizer assim, Deus... Poxa, Deus, Dorcas. Pô, Deus, espera aí, me ajuda também, hein? Era uma mulher tão boa, tão prestativa. Leva aquele outro lá que só dá trabalho para o pastor. Troca aí um pelo outro. Ele não faz isso. Dorcas não tem nenhum mérito para continuar viva. Dorcas não é mais especial do que ninguém para não merecer adoecer e morrer. Pedro se junta com o povo para pedir como deveriam pedir para qualquer irmão doente. Em submissão a Deus, em fé, ele crê que Cristo pode fazer e por isso ele coloca diante de Deus. Mas também com fé, ele dá a ordem para Dorcas. E por que ele faz sozinho? Um certo comentarista, desses que eu preparei essa aula, diz o seguinte: imagina se Pedro não tem sabedoria. Gente, só dão as mãos aí, vamos fazer uma corrente positiva aí, né? E vamos orar. E aí ele dá o comando: Tabita, levanta-te. É aquele silêncio constrangedor. Aí tem uns irmãos de olho fechado, aí um abre logo o olho para ver, assim, né? Aquele que é meio incrédulo. Aí olha, abre só um olho para ver e continua. Ele: bora, irmão, olha, vocês estão orando um pouco, bora, ora. Aí: Tabita, levanta. E aí o outro abre o olho, uns começa a olhar: irmão, bora, tem que falar em língua. Fala glória, bora, começa a falar, tem que dar o fervor aqui. E dá a terceira ordem e nada da mulher levantar. Imagina como ficaria a reputação de Pedro depois disso. Como ele sabe que não depende dele, que ele não tem poder nenhum, ele é apenas mais um miserável pecador dentre tantos que estão lá, aí esse comentarista fala: Pedro faz isso no silêncio do seu quarto de oração, porque ele sabe que se Dorcas não levantasse, Deus continuaria sendo glorificado e a sua reputação não estaria em jogo. Por isso, queridos, eu, quando isso aqui tudo era mato, tinha um evento que acontecia na caixa d'água ali. Eu e uns outros amigos éramos chamados para tocar, porque vinha banda de fora, cantor de fora. E eu, com esses olhinhos que já estão sendo consumidos pela miopia, vi os acordos. O cara que chegava normalzinho na picape, tirava a cadeirinha dele de roda, ele mesmo sentava e ia lá para frente. Na hora que o pastor mandava curar, ele era o primeiro a ser curado e ganhava os seus R$50. Eu vi. Então, o charlatanismo aproveita-se desse tipo de situação para se beneficiar. Porque depois, claro, eles vão pedir uma oferta pelo milagre, né? Depois o milagre tem um peso no seu bolso. Isso me ensina que o fato de Lucas detalhar com tanta sinceridade o que está acontecendo, Lucas não está enaltecendo Pedro, mas versículo 41 está enaltecendo ao Senhor. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aí, o verso 43 é uma quebra de paradigma. Lucas menciona onde Pedro se hospedou no restante dos seus dias em Jope, com Simão o curtidor. Não pense que era um Simão vida louca, o cara que vivia curtindo a vida doidado. O curtidor aqui é porque ele trabalhava com couro. Ele trabalhava curtindo peças, peles de couro, uma profissão que os judeus repudiavam. Os judeus não achavam um trabalho puro, porque mexia com pele de animais até que se tornassem aquelas... O irmão Nilson aqui pode dar uma aula sobre isso aí, né? Como é que curte um couro, como é que deixa um couro, uma pele de animal num couro para fazer uma roupa, uma peça, uma tenda. E aí o que acontece? Lucas mostra que Pedro está amadurecendo. E ele vai para uma casa de um cidadão que, para os olhos do judaísmo, é alguém impuro, que não merece Deus, que não merece a salvação e que não pode ir para o templo. Mas Pedro vai para a casa desse homem porque é uma transição na vida dele. No capítulo 10, ele vai para a casa de Cornélio, ainda poucos quilômetros depois, em Cesareia, e lá ele vai ter uma visão. Nós vamos falar sobre ela na aula seguinte. Deus está amadurecendo o coração de Pedro, ensinando para ele que todas as pessoas têm a oportunidade de receber a mensagem da salvação. Não é a religião que vai excluir aqueles a quem Deus tem um propósito. Os curtidores, aqueles que tinham que lidar com carcaça de animal morto, era uma prática que era proibida para os judeus, eles não tinham acesso à palavra de salvação. Pedro, então, vai morar com esse cara, vai passar alguns dias na casa desse cidadão, refletindo a sua prontidão em quebrar alguns paradigmas. Deus, até então, nós vamos ver, ele vai falar lá na frente, eu jamais comi um animal impuro, eu jamais me contaminei. Pedro está entendendo que o Evangelho é uma mensagem de salvação que ultrapassa os estigmas, ultrapassa as barreiras, que pode um cara tatuado ser baterista da igreja, que pode ser alguém que nós olhamos, não, esse cara aí não tem salvação, ser alguém que Deus alcança com a sua misericórdia, coisa que o judaísmo havia fracassado. A unidade termina, então, com Lucas mostrando o amadurecimento de Pedro, o evangelho entrando no mundo dos gentios, Deus chamando os cidadãos improváveis para a conversão. Saulo, agora lá na frente, Cornélio e todos os gentios que vão receber a mensagem da salvação. Queridos, algumas lições para nós, para encerrarmos essa aula, da unidade 36 ao 43. Primeiro, a vida de Dorcas nos mostra o legado que um verdadeiro cristão deve deixar na sua vizinhança. Dorcas não era conhecida como a velha chata crente. Ah, aquela velha crente chata que falava mal de todo mundo, que era ranzinza, que não falava com ninguém. Dorcas era uma verdadeira crente e o legado que ela deixa na sua vizinhança e comunidade são obras e um testemunho que falam do Evangelho. Isso deveria ser um grande ensinamento para nós. Como você é visto pelos seus vizinhos? O crente chato, que se você morrer vai ter uma festa para comemorar porque você finalmente partiu, que os vizinhos estão doidos para você se mudar de lá porque você é uma presença não grata na vizinhança, ou a sua vida como crente no seu bairro, na sua rua, deixa um legado de obras e testemunho. Segundo lugar, a igreja é família de Deus na alegria e na dor, na fé e na esperança. Enquanto Dorcas estava viva, aqueles irmãos tiveram muitos momentos de alegria e de felicidade juntos. Mas quando ela morreu, toda aquela igreja sentiu a dor da perda de uma pessoa querida. Isso mostra que a igreja é muito mais do que um estabelecimento. Eu tenho certeza que se você morrer no seu emprego, dois dias depois tem um classificado. A oportunidade de emprego tal. Se você morrer numa repartição pública, no outro dia eles jogam suas coisas numa gaveta e botam alguém no seu lugar, porque o capitalismo não para. Mas na igreja é diferente. Quando um membro do corpo sofre, se precisar pararmos tudo para cuidar daquela pessoa que sofre, isso é o correto, porque a igreja é uma família e não uma repartição, na alegria, na dor, na esperança e também na fé da ressurreição. Aqueles irmãos, versículo 38, não tinham nenhuma garantia, a não ser que o nome de Cristo é poderoso, mas foram atrás da alternativa de ressurreição, porque eles acreditavam que Deus podia fazer. E, por fim, a unidade nos ensina que milagres não são espetáculos. Milagre não é uma coisa que eu posso determinar o tempo e a hora. Por isso, eu sou o cara que fala abertamente contra qualquer tipo de evento que se diz evangélico, cuja placa é noite de curas e milagres. Quem sou eu para determinar o dia e a hora que Deus vai curar? Quem sou eu para dizer o que Deus vai fazer? Porque eu, Márcio Oliveira, vou orar e vou dizer: Deus, cura essa pessoa. Quando nós fazemos isso, nós expressamos para Deus o nosso desejo. Senhor, o meu desejo é que o irmão seja curado. Mas eu não sei qual é a tua vontade. Porque a tua vontade pode ser que ele morra. E a morte desse irmão seja para a tua glória. O verdadeiro crente não é aquele que só olha por um caminho. Ele olha para todos os caminhos e entende como sendo a vontade de Deus quando acontece. Então, quando nós oramos, cremos que Deus pode fazer e que tem poder para não fazer. E em não fazendo, Ele continua sendo um poderoso Deus, porque Ele tem um propósito para isso. Milagres não são espetáculos. Obreiros não são donos do poder. Não são poderosos em si. São apenas vasos de barro que Deus usa para a sua glória. Toda glória, em todos esses atos, vem do Senhor, que quando age, o propósito não é enaltecer a vaidade do meu coração, é fazer o nome do seu filho, versículo 35 e 42, adorado. Duas expressões: se converteram ao Senhor, e versículo 42, creram no Senhor. Portanto, quando nós oramos aqui, pedimos para Deus milagres, nós pedimos em muita humildade: Senhor, o nosso coração deseja, mas o nosso coração não vai determinar a tua vontade. O nosso coração tem que aceitar a tua vontade em humildade. E se a tua vontade for levar esse querido irmão, às vezes de forma dolorosa e sofrida, ou sem explicação, que o nosso coração possa ver a tua vontade em tudo isso e aceitar de forma cristã, de forma bíblica e coerente. A unidade nos ensina muito sobre como lidar com oportunistas na fé nos dias de hoje e também viver milagres de uma forma bíblica. Quando Deus operar um milagre entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus não operar um milagre entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar?